Amém, igreja. Nós estamos de fato vivendo um tempo muito importante da história. Eu não diria que é um tempo único na história, porque, veja, nos últimos 120 anos, nós passamos por duas guerras mundiais, nós passamos por uma crise econômica sem precedentes na história, na década de 30. Então, estamos falando de um período historicamente muito curto, 120 anos. Mas, talvez para a nossa geração, para aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, talvez sim seja um momento único para nós. E é um momento muito importante para nós. Por que que é um momento importante para nós? Porque, queridos, de fato, nós precisamos entender e reconhecer que dentro de cada ser humano existe um anseio por algo maior do que esta vida. Existe aquilo que a Bíblia chama de um anseio pela eternidade. Deus, ele, quando criou a humanidade, ele criou a humanidade para um projeto eterno. Se você perceber no livro de Gênesis, logo no início da história humana, existe ali um dispositivo, existe ali um mecanismo chamado de árvore da vida. E esta árvore da vida, esta tecnologia que Deus colocou ali disponível para o homem, era exatamente aquilo que representava a reversão daquilo que a separação de Deus veio a gerar na raça humana, que é a morte. Nós não fomos criados para morrer. Existe no nosso coração um anseio por eternidade, existe em nós, todo ser humano possui isso, um senso de que existe algo maior. Porém, nós vivemos, principalmente nos últimos 50 anos da história humana, com o aumento da ciência, com o aumento da comunicação, com o aumento exponencial do entretenimento, nós vivemos um tempo da história em que as pessoas têm sufocado dentro delas esse anseio, e também têm sufocado dentro delas aquela que é a maior questão da vida humana, que é justamente a morte, que é justamente a nossa finitude. Isso independe de pandemia, isso independe de qualquer circunstância. Todo ser humano sabe, tem a consciência de que além dele ansiar pela eternidade, ele tem a consciência de que ele irá morrer, de que este momento que estamos vivendo é finito, é passageiro, é breve. Porém, nós vivemos em uma geração extremamente sufocada pela quantidade de informações a seu dispor. Vivemos em uma geração que tem, por exemplo, opções de entretenimento que nunca aconteceram dentro da história. E eu não estou falando aqui contra a arte, contra a cultura, mas eu quero dizer que muitas vezes são escapes para que nós não enfrentemos de frente aquela que é a questão mais importante da nossa vida: para onde iremos depois da nossa morte? Outra questão de nossos dias, da nossa cultura, é o extremo ativismo que nós vivemos. Quando não sufocamos essas questões íntimas e profundas com informações e entretenimento, sufocamos com o nosso ativismo. Temos coisas demais para fazer, temos muitas causas para defender. De repente, em todo esse cenário, aparece um micro-organismo, e de repente todos nós somos irmanados na nossa dor e na nossa compreensão de que não podemos viver tão distraídos, precisamos encarar de frente a realidade da morte, da nossa finitude e dessa grande questão que está dentro do nosso coração: para onde irei? O que acontecerá comigo? Então, este é um momento extremamente importante para nós como raça humana, um momento em que um mensageiro invisível e pequenino, microscópico, chegou para nos lembrar de que a vida é mais do que as circunstâncias, a vida é mais do que o dinheiro, a vida é mais do que a nossa posição, que o nosso status, e esse mensageiro invisível chega para nos igualar, chega para nos sacudir, nos dizer: não importa se você tem dinheiro, se você não tem, qual a sua cor, qual o seu credo, se você tem, que tipo de imunidade social você tem na sua vida. Estamos todos irmanados diante de uma mesma dor e diante de uma mesma questão. Isso é muito importante. E nós não podemos deixar este momento passar sem que nós encaremos de frente aquilo que é a mensagem mais importante de toda a história, que é a mensagem da ressurreição e da vida. Esta é a mensagem mais importante de toda a história. E nesses dias, quando estava orando, temos passado por esse tempo, é um tempo muito estranho, porque nós sorrimos, porque vemos pessoas que estão se recuperando, nos alegramos, abraçamos pessoas com alegria, e ao mesmo tempo choramos, e ficamos perplexos, e nos entristecemos, e o choro e o sorriso se misturam. E estava orando sobre esse momento que estávamos vivendo, e essa palavra ecoava no meu coração: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E é interessante que esta palavra, ela é manifestada ao mundo, justamente no momento em que Deus está envolvido na história de uma família que está passando pela dor do luto. E essa palavra está lá no Evangelho de João. Vamos abrir a nossa Bíblia, João capítulo 11, e este é um momento da história que muitos de nós já ouvimos falar, que é o momento da morte de Lázaro. E nós vamos ver então aqui que Jesus Cristo, ele terá que lidar com a dor dessa família. Jesus Cristo, ele já havia experimentado ele mesmo essa dor do luto. Em Mateus capítulo 14, não precisa você abrir ainda sua Bíblia lá, nós vamos ler aqui o texto de João capítulo 11, mas nós vamos ver que Jesus havia experimentado, por exemplo, a dor de perder um amigo, alguém a quem ele estimava muito. Em Mateus capítulo 14, nós vamos ver Jesus lidando com a morte do seu precursor, que também era seu primo, era alguém muito querido, que era João Batista. E é interessante que existe aí um aprendizado muito precioso para nós, porque Jesus está tendo que lidar com a injustiça daquela situação. João Batista é morto frivolamente por causa de um governante corrupto, que para agradar a sua amante, a mulher que era um caso adúltero que ele tinha com a mulher do seu próprio irmão, algo que João Batista havia denunciado e havia condenado, de uma forma tão frívola, João Batista perde a sua vida, algo injusto, algo terrível. E Jesus Cristo, ele tem agora que lidar como homem, como ser humano, ele precisa lidar com essa questão. E esse texto é muito bonito, é muito lindo, porque a princípio Jesus quer estar só, a princípio Jesus quer ir para um lugar, para estar sozinho, e sentir e processar a dor, mas diz que nesse momento que Jesus se retira, uma multidão se reúne a ele, as pessoas vêm atrás de Jesus, e nesse momento de dor, Jesus se permite servir de consolo, de alegria e de provisão para toda aquela multidão. E nós vamos ver que nessa história existe algo aqui muito interessante que acontece. Agora Jesus está indo ao encontro de uma família que estava processando a perda de alguém querido. Estamos vendo aqui duas irmãs que estão chorando a morte do seu irmão, que era também alguém a quem Jesus queria muito bem. Abra então agora a sua Bíblia, João capítulo 11, verso 17, quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo, havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar, e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Vamos parar por aqui. Jesus está diante da dor de uma família. A dor dessa família é a dor de todos nós. E nesse texto que nós lemos, eu gostaria de separar, eu gostaria que nós olhássemos 2 aspectos desse texto. O primeiro aspecto que eu gostaria que nós observássemos aqui é o aspecto da perspectiva humana frente à dor e ao sofrimento. E o segundo aspecto que nós precisamos observar é a perspectiva divina. Como Deus está agindo no meio da nossa dor. Então, algumas frases eu quero destacar, fique com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos destacar aqui algumas frases e alguns detalhes importantes dessa história. E a primeira frase e a primeira coisa que eu gostaria de observar é algo que está aqui no verso 19, que diz que muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Queridos, este é um tempo em que nós precisamos do abraço uns dos outros. Às vezes esse abraço não poderá ser físico, não poderá ser um abraço de proximidade física, mas o abraço da nossa palavra, o abraço da nossa amizade, do nosso carinho, de gestos. Estamos vivendo este tempo em que muitas famílias estão enfrentando a dor da perda, como já foi falado aqui, momentos de crise financeira. Como é precioso e importante nos permitirmos sermos consolados uns pelos outros, nos permitirmos sermos também um instrumento de consolo para as pessoas ao nosso redor. Isso faz parte da nossa perspectiva humana, isso faz parte de sermos humanos. Precisamos sentir a dor, precisamos compartilhar a dor uns dos outros, e este é o tempo que estamos vivendo. E essa história, esse texto que nós lemos, inicia dessa forma. Existe uma família que está lidando com uma perda, e existem pessoas que estão ao redor desta família. E é dentro deste contexto agora que Jesus Cristo chega na história, que Ele se manifesta na história. E agora, o segundo momento que eu quero observar com vocês, é que Marta, que estava lidando com a perda do seu irmão, ela sabe, ela recebe a notícia que Jesus estava chegando, e ela corre ao encontro de Jesus Cristo. Mas existe algo que ela fala, e que é muito revelador para nós. Marta, ao se encontrar com Jesus, suas primeiras palavras são: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe, irmãos, momentos de dor são momentos que muitas vezes geram em nós um questionamento. Nós não entendemos como Deus está agindo no meio disso, e às vezes sentimos uma sensação de espanto, às vezes uma sensação de abandono ou de frustração. Onde está Deus no meio da minha dor? Isso faz parte da nossa limitação humana, da nossa perspectiva humana. E o que é muito nobre nessa história é que Jesus Cristo não repreende Marta por ter dito isso. E o interessante é que nós vamos ver que momentos mais tarde, Marta volta para casa e ela alerta sua irmã Maria que Jesus Cristo estava do lado de fora da cidade, do vilarejo. E agora é Maria quem corre para Jesus. E o que é que Maria diz para Jesus? A mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, verso 32, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas vezes, queridos, na nossa limitação, nós questionamos a Deus: Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Mas nesse diálogo entre Marta e Jesus Cristo, nós vemos aqui o coração de alguém que teve realmente um encontro com Jesus. Marta diz: Jesus, eu não estou entendendo nada, porque no meu coração, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas ainda assim, Jesus, eu creio. Este é o alvo de Jesus. Mas do ponto de vista humano, nós passamos por essa perplexidade, queridos. E veja que a própria multidão, ela tem o mesmo sentimento. E nós vamos ver aqui no verso 37, Algumas pessoas estavam por perto e disseram: vejam como Jesus o amava. Mas outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Deus faz tantas maravilhas, será que Deus não poderia ter feito algo diferente aqui? Esta é a questão do coração humano, é assim que nós enxergamos. Mas existe dentro dessa história uma outra visão, existe nessa história uma outra perspectiva, e essa perspectiva é a perspectiva divina, como Deus está olhando para essa história, como Deus está olhando. E o primeiro detalhe que nós vamos perceber nessa história é que Deus está no controle das coisas, queridos. Se você voltar um pouco, nós começamos a ler aqui a partir do verso 17, mas se você voltar um pouco mais e ler esse capítulo desde o início, você pode fazer isso mais tarde, você vai ver que Jesus Cristo está no domínio exato do tempo das coisas, porque havia no coração de Jesus Cristo uma agenda muito maior do que simplesmente lidar com a enfermidade de Lázaro. Jesus Cristo, ele sabe que deste dia, dali a poucos dias, ele mesmo estaria sendo morto em uma cruz. E no coração de Jesus existe uma prioridade: eu preciso que os meus discípulos tenham plena convicção a respeito de quem eu sou, porque daqui a poucos dias as coisas vão ficar muito difíceis para eles também, e durante alguns dias eles terão que lidar também com essa mesma dor e essa mesma angústia. Deus está no controle das coisas, porque há um projeto, há um propósito, e este propósito divino muitas vezes escapa à nossa visão humana, nós não conseguimos perceber. É como você olhar uma tapeçaria. Eu me lembro que na casa do meu avô materno, na sala, tinha uma obra, uma peça muito bonita de tapeçaria, e eu me lembro o susto que eu levei um dia que foi necessário limpar aquela peça, e era uma peça bem grande que ficava na parede da sala, e quando eu vi aquela peça de tapeçaria pelo lado de trás, eu fiquei muito assustado, porque não fazia sentido algum. Por trás você via apenas alguns pontos, alguns nós, mas pelo lado da frente você via uma figura belíssima, e assim é a história. Muitas vezes nós estamos questionando a história, estamos questionando as circunstâncias, porque nós estamos vendo apenas um lado da história, e nós vemos às vezes pontos, vemos nós, vemos uma figura disforme, nós não conseguimos entender as coisas muitas vezes. Mas do outro lado dessa tapeçaria existe uma figura belíssima, e Deus está contemplando a história. Deus tem um plano para a história, Deus tem um desfecho glorioso para a história. Tudo está no controle de Deus. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o conflito que existe entre a nossa visão limitada e a visão divina das coisas, porque Marta e Maria estão angustiadas, eles estão dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E a coisa mais linda é que Jesus está ali, e elas estão olhando para o próprio autor da vida, e as pessoas estão perplexas, mas Deus está ali. Deus está aqui, irmãos. E na perspectiva divina, este é outro aspecto que parte o nosso coração nessa história. É que Deus resolveu se envolver com a história humana. Houve uma ruptura. Mas Deus, Ele não nos abandonou. Ele não nos deixou a nossa própria sorte. E olhando a perspectiva divina nesse texto, diz aqui que logo depois que Maria lhe diz: então, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, diz o texto, quando Jesus, verso 33, acompanhe na sua Bíblia, quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. E o verso 35 diz: Jesus chorou. Queridos, Deus não nos abandonou. Deus veio e se envolveu com a nossa história. Deus veio e sentiu e sente a nossa dor. Deus chora conosco. Mas existe no coração de Deus uma indignação, uma angústia, porque nós não fomos criados para isso. Nós não fomos feitos para a morte, para a dor, para a separação. Não é esse o projeto de Deus. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Foi quando a humanidade, a raça humana, deu o seu grito de independência. Agora eu quero ser o meu próprio Deus, agora eu decido o que é o bem e o mal. Nesse momento há uma ruptura, e o projeto de Deus, que é unir o céu e a terra, naquele momento há uma ruptura, o céu e a terra se separam, Deus se separa da raça humana por uma decisão humana. E agora temos séculos e séculos e séculos de história de dor, de pranto, de morte, de injustiça. E quando olhamos para isso, queremos sempre responsabilizar as circunstâncias. Queremos olhar para o lado de fora, para as estruturas. É muito fácil em nossos dias mobilizar pessoas para defender causas. Por exemplo, o horror que é a exploração sexual infantil, isso é um horror. Isso é algo terrível. E pessoas podem se mobilizar e dizer: vamos acabar com isso. Mas o que nenhum movimento humano é capaz de fazer é ir na raiz desse problema, que é a lascívia que está no coração humano, que é a cobiça, o amor ao dinheiro, que faz com que pessoas sejam capazes de explorar outras, inclusive pessoas completamente indefesas. O problema está dentro. A miséria da humanidade está dentro dela mesma, é o pecado. E Deus, quando olha para a história humana, Deus chora, Deus se angustia, porque nós não fomos feitos para isso. E Deus vem ao nosso encontro para nos dar o caminho de volta. E é isso que Jesus está fazendo. Jesus Cristo é Deus conosco. Jesus Cristo é Deus na sua vida. É Deus se tornando gente, se fazendo carne, algo que nunca ninguém poderia imaginar, algo que é escândalo para as religiões. Quem poderia pensar, imaginar, que Deus ia se fazer gente? Um Deus tão grande, infinito, Mas Jesus Cristo é Deus conosco, é Deus se envolvendo, é Deus entrando na nossa casa quando as coisas estão difíceis e insuportáveis. É Deus nos abraçando, é Deus sentindo a nossa dor, e é Deus dizendo, tem uma resposta, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Muitas vezes nós olhamos para a história de Lázaro, e nós pensamos, o ápice dessa história, é que Jesus Cristo vai e ressuscita Lázaro. Isso foi algo maravilhoso que aconteceu, e aconteceu com um propósito específico de Deus, para que nós pudéssemos crer quem Ele é. Mas queridos, essa não é a resposta final, esta não é a solução final. E se você olhar um capítulo mais na frente, o capítulo 12 de João, nós vamos ver que Jesus agora está celebrando com aquela família. E duas coisas nós vamos ver nessa celebração. Uma é que Maria unge os pés de Jesus com um unguento caríssimo. E Jesus está dizendo, ela está me preparando, está preparando o meu corpo para a minha morte, porque dali a poucos dias, como já disse, Jesus Cristo, Ele iria dar a sua vida. Outro detalhe que vemos no capítulo 12, é que as mesmas pessoas, que planejaram a morte de Jesus Cristo, também planejavam a morte de Lázaro. O fato é, que nós não sabemos quanto tempo Lázaro viveu, depois que Jesus o ressuscitou dos mortos. Nós não sabemos, mas sabemos que é um fato, que Lázaro morreu novamente. O grande desfecho dessa história, não é Lázaro sair da sepultura, o grande desfecho dessa história, é que Jesus Cristo saiu da sepultura, e porque Ele saiu da sepultura, Ele nos garante que um dia, eu e você também ressuscitaremos dentre os mortos, se crermos nele, se nos arrependermos do pecado que está aqui dentro do nosso coração, que é o que estraga toda a vida humana, se nós crermos que Jesus Cristo na cruz do Calvário, na sua morte, Ele pagou o preço pelo nosso pecado, e que quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele nos justificou diante de Deus. Então, queridos, a palavra de Deus nos garante. Então, um dia, um grande dia, na vinda do Senhor Jesus Cristo, nós também ressuscitaremos com Ele. Esta é a resposta de Deus para nós. Tragada foi a morte na vitória, e o último inimigo que é a morte, que é o aguilhão do pecado, este inimigo será completamente derrotado, porque Jesus Cristo já lhe derrotou, porque Ele ressuscitou, e um dia, neste mesmo poder, Ele nos ressuscitará para uma vida eterna. Esta é a resposta de Deus para nós, esta é a resposta de Deus para a nossa casa. Há uma esperança maior do que esta vida, porque Jesus Cristo nos diz, eu sou a ressurreição e a vida. Querido, eu não sei como está a sua família hoje, eu quero pedir para que a banda já venha se aproximando, eu não sei que circunstâncias você está vivendo, mas Deus tem uma resposta para você, e a resposta é Jesus Cristo. Este mesmo Jesus que entrou, que se envolveu na história dessa família. Ele entra, ele se envolve na nossa história, porque ele se importa conosco. E ele é vida, ele é a ressurreição. Eu quero terminar esta palavra lendo para você um texto que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo. Esse texto tem transpirado aqui na igreja nesses dias. Fala de tesouros em vasos de barro, mas Paulo foi alguém que experimentou na sua vida este poder vivificador de Jesus Cristo. E veja que mensagem ele tem para nós hoje. Segundo aos Coríntios 4, verso 8, diz o texto: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, faz parte da nossa caminhada, mas não desesperados. O medo foi vencido. Glória a Deus, que testemunho lindo nós ouvimos nessa noite do Genivaldo. O medo foi vencido. Somos perseguidos, mas não abandonados. Deus não nos abandonou. Deus veio para se misturar com a nossa história. Somos derrubados, diz o texto, mas não destruídos. E no verso 14 nós vamos entender porque o apóstolo Paulo tem essa confiança. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Aleluia! Está chegando este dia, irmãos. Este dia vem. Este é o dia que nós aguardamos. A nossa vida aqui na terra é passageira, mas Deus tem vida eterna para nós. Que esta palavra entre agora na sua casa, que esta palavra entre agora na sua família. É noite de ressurreição, é noite de graça, de fortalecimento. Jesus Cristo é ressurreição e vida.